nosso país.
Hugo Mota também negou qualquer irregularidade no embarque de bagagens no raio-x do Aeroporto Executivo Internacional São Paulo Catarina, na cidade de São Roque, no dia 20 de abril do ano passado.
Eu tenho muita tranquilidade sobre a legalidade cumprida por mim com relação aos voos internacionais que eu já peguei, tanto voos de carreira, voos comerciais, como também voos executivos. Eu sempre procuro cumprir todas as regras, não só com relação à questão do passaporte, à devida saída e entrada no país.
E olha só, outro assunto que o líder da Câmara dos Deputados comentou foi sobre os penduricalhos. Mota disse que a emenda parlamentar não é penduricalho, em resposta às comparações com benefícios concedidos a servidores do Poder Judiciário.
Fazer qualquer comparação de emenda parlamentar com penduricalho é, primeiramente, não entender de política pública, porque quando se trata de penduricalho, se trata de uma vantagem pessoal que um funcionário público está tendo, recebendo acima daquilo que é o teto constitucional estabelecido por lei.
Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o crime organizado aqui no Expresso TMC. Agora são 8 horas mais 20 minutos.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Deputado Alisson Vancher, nas cidades é trabalho por desenvolvimento. Respeito à neurodiversidade, sem deixar ninguém para trás. Felícia é o progressista.
Sou a deputada Maria Vitória. Acredito que a política é a única maneira de transformar a sociedade. E a educação, a melhor ferramenta. Felícia é o progressista.
Sou o deputado federal Toninho Vancher. Trabalho sério pelos municípios do Paraná. Felícia é o progressista.
No momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360.
Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Tudo para formar o seu ponto de vista.
A capital fluminense chegou ao nível de calor 3.
O presidente Lula sancionou convênios a lei orçamentária.
TMC 360.
De segunda a sábado, 7 da manhã.
TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Sou a deputada Maria Vitória. Um futuro melhor se constrói com inovação, sustentabilidade e energias renováveis. Felícia é o progressista.
Oscarino do Povo, defensor dos idosos, aposentado da Copel e vereador por 2 mandatos em Curitiba. Sou bicho do Paraná. Venha para o Progressistas.
Sou o deputado federal Toninho Vancher. Trabalho sério pelos municípios do Paraná. Felícia é o progressista.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe. Transamérica.
Nós, mulheres progressistas, estamos com Eduardo da Fonte e a governadora Raquel Lira.
Eu sou autor da proposição que reduz de 50 para 40 anos de idade os exames de mamografia pelo SUS.
Já são mais de 100 mil atendimentos pela Carreta da Mulher. Entregamos 7 novos mamógrafos nos nossos hospitais e inauguramos o Hospital da Mulher do Agreste Pernambucano.
Nossa prioridade é a sua saúde. Feliz ao Progressistas.
Nós do Progressistas estamos juntos com Eduardo da Fonte e a governadora Raquel Lira.
São quase 5 mil novos laranjinhas nas ruas do estado de Pernambuco, cuidando da segurança pública.
E tem muito mais. A gente está botando polícia na rua, investindo em segurança e o resultado está aí. Redução da violência e cuidado com nossa gente.
Feliz ao Progressistas.
Nenhuma mulher mulher denuncia quando está sozinha.
Eu sou Gleide Ângelo, delegada de polícia, e vi isso acontecer muitas vezes. Por isso, construí junto com o deputado federal Lula da Fonte uma lei que determina os municípios a criarem centros de referência da mulher.
Uma rede que acolhe, protege e dá força para a mulher denunciar. Quando ela denuncia, a vida dela é protegida e o agressor é punido.
Hoje sigo nessa luta ao lado de Lula da Fonte. A defesa das mulheres é nosso compromisso.
O deputado Eduardo da Fonte tem trabalhado para levar a saúde para perto das pessoas. A paciente Maria Luísa, da cidade de São Caetano, recebeu o medicamento mais caro do mundo pelo SUS, através do compartilhamento de risco, um projeto de Eduardo da Fonte.
Se não fosse você, né? Eu não sabia nem como estaria minha filha hoje. A sua luta é muito importante para muitas famílias.
Eduardo da Fonte, trabalhando pela saúde de Pernambuco. Felícia ao Progressistas.
Nós, mulheres progressistas, estamos com Eduardo da Fonte e a governadora Raquel Lira.
Eu sou autor da proposição que reduz de 50 para 40 anos de idade os exames de mamografia pelo SUS.
Já são mais de 100 mil atendimentos pela Carreta da Mulher. Entregamos 7 novos mamógrafos nos nossos hospitais e inauguramos o Hospital da Mulher do Agreste Pernambucano.
Nossa prioridade é a sua saúde. Feliz ao Progressistas.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
8:24, a gente volta aqui para os destaques dessa terça-feira para falar sobre chocolate, viu? Porque agora é lei. Os chocolates vendidos no Brasil vão precisar seguir aí percentuais mínimos de cacau na composição, certo, Alexia?
É, pelas novas regras, o chocolate deverá conter no mínimo 35% de sólidos totais de cacau, sendo ao menos 18% de manteiga de cacau. Já o chocolate ao leite deverá ter pelo menos 25% de sólidos totais de cacau.
A legislação, ela também estabelece critérios para chocolate branco, chocolate em pó, achocolatados e também cobertura e sabor chocolate. A medida visa garantir que o consumidor saiba exatamente o que está comprando, combatendo aí produtos com excesso de gordura vegetal que se passam então por chocolate.
É, outro ponto importante na nova lei é a obrigatoriedade de informar a porcentagem de cacau nos rótulos dos produtos, com destaque na parte frontal das embalagens, que é para ficar bem claro para o consumidor. As empresas que descumprirem as regras estarão sujeitas às sanções previstas no Código de Defesa do Consumidor e na legislação sanitária. As empresas têm 360 dias para se adaptarem às novas exigências. Então, notícia para os chocólatras. Opa. E para aqueles que, assim como eu, não gostam daquelas versões assim, cobertura sabor chocolate, né?
Ai,
não é chocolate de verdade, né?
Bom, né? Bom para ficar bem explicadinho.
É para você saber que você tá comendo um chocolate, não é chocolate, ou que é de fato chocolate.
É isso, para ficar bem, bem transparente para todo mundo. Agora a gente muda um pouquinho de assunto para falar do presidente Lula, que lançou nessa terça-feira o plano de combate ao crime organizado. O programa Brasil contra o Crime Organizado vai ter um investimento de 11 bilhões de reais.
É, pauta que tem sido muito discutida neste ano eleitoral. A implantação vai depender da adesão dos estados e o governo prevê um incentivo para participação de 1 bilhão do orçamento e outros 10 bilhões nos próximos meses, via empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, né, no caso, desculpa, para os governadores. A atuação governamental quer asfixiar financeiramente o crime organizado, as facções criminosas e as milícias pelo país. Na prática, a ideia é inutilizar estruturas como empresas, fundos e cadeias logísticas utilizadas pelo crime.
Agora, 8:27, a gente fala sobre o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, que vai fazer hoje à noite uma assembleia para decidir sobre a realização de uma greve prevista para amanhã. Na verdade, essa reunião está acontecendo, viu, gente? A categoria, que já havia aprovado aí o estado de greve no último dia 7, protesta contra a redução do quadro de funcionários, o avanço da terceirização e alterações no plano de saúde.
É, então, será que vem greve por aí? Como alternativa à paralisação total, o sindicato propôs ao governo do estado a implementação da catraca livre. Caso o governador Tarcísio de Freitas aceite liberar a passagem gratuita para os usuários, os metroviários trabalharão normalmente. Caso a paralisação seja confirmada, as linhas azul, verde, vermelha e prata, operadas pela estatal, podem ter o serviço interrompido ou reduzido. E a gente acompanha tudo aqui ao longo da nossa programação.
Agora vamos falar sobre mais de 3 mil investidores que vivem aí dias de apreensão depois do desaparecimento de R$1 bilhão aplicado na Nasca Gestão de Ativos, empresa que atuava nos mercados de Brasília e São Paulo. Os clientes, eles relatam que perderam acesso aos aplicativos da fintech e que deixaram de receber os rendimentos prometidos. Além disso, não conseguem contato com os representantes da empresa.
A fintech prometia rentabilidade de cerca de 2% ao mês, índice considerado elevado em comparação ao mercado financeiro tradicional. O valor mínimo de entrada era de aproximadamente R$30 mil, mas há relatos de investidores que aplicaram quantias superiores a R$1 milhão. O caso já é investigado pela polícia e levanta suspeitas de golpe financeiro e possível esquema de pirâmide. Lembrando que Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Expresso TMC. Quem escuta sabe.
E olha só, o presidente Lula anunciou hoje um pacote de R$11 bilhões contra o crime organizado, como a gente mesmo leu, né, na notícia aí, nos nossos destaques, né? A iniciativa é uma resposta do governo à população que está insatisfeita com a segurança pública. Na solenidade, Lula defendeu proximidade com o Congresso e disse que deve criar um novo ministério. Para trazer os detalhes para a gente sobre esse assunto, o Murilo Hernandes acompanhou tudo.
O pacote foi anunciado em cerimônia aqui no Palácio do Planalto e é dividido em quatro eixos principais: asfixia financeira das organizações criminosas, o reforço da segurança máxima nos presídios, a ampliação das investigações de homicídios e o combate ao tráfico de armas e explosivos. Desse total anunciado, 10 bilhões serão destinados a uma linha de crédito para estados e municípios investirem em equipamentos e estruturas de segurança pública, como viaturas, drones, câmeras corporais e sistema de monitoramento. Os outros R$1 bilhão serão usados nas demais ações estratégicas do programa. Durante o lançamento, o presidente Lula confirmou que quer criar um Ministério da Segurança Pública. Mas, para isso acontecer, ele precisa da aprovação da PEC da Segurança Pública no Congresso para dividir as competências. Lula afirmou também que o combate ao crime organizado precisa de integração entre os países e citou conversas sobre o tema com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.
Eu disse ao presidente Trump, se você quiser colaborar, tem espaço para vocês participarem conosco no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, ao contrabando de armas nas fronteiras. Agora, vai trabalhar em consonância com aquilo que é, sabe, a decisão do governo e da polícia brasileira.
Já o vice-presidente Geraldo Alckmin criticou os políticos que querem distribuir armas para a população.
Quem tem que portar arma é a polícia, que é profissional. Arma é um perigo. A única política de segurança no mandato anterior era distribuir arma, liberar arma, liberar arma, liberar arma, liberar arma. E isso acaba na mão de bandido, acaba na mão do crime organizado.
O ministro da Justiça, Wellington César Lima de Silva, destacou que o programa prevê atuação conjunta entre as forças federais, estaduais e municipais.
Dois dos quatro eixos partem de uma base sólida, de uma experiência provada e comprovada. Os outros dois eixos, presidente, com muita consistência, serão, de fato, inovação fundamental para fecharmos a lógica.
Já o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, afirmou em entrevista exclusiva ao TMC 360 que o Congresso deve priorizar o debate da segurança pública e combate às facções criminosas.
Segurança. Aliado a isso, nós tivemos as facções criminosas avançando de maneira muito forte em todas as regiões do Brasil, justamente demonstrando aquilo que por muito tempo o Estado não quis enxergar, que é a organização dessas facções criminosas que infelizmente acabaram se infiltrando em praticamente todos os setores da nossa sociedade.
O governo espera começar a implementar as medidas ainda neste ano, enquanto os projetos relacionados ao pacote devem avançar no Congresso Nacional nas próximas semanas.
Economia na TMC. TMC. Quem escuta, sabe.
Quem escuta sabe, agora é hora de economia no nosso Expresso TMC e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social fechou o primeiro trimestre com um lucro recorrente de 3,1 bilhão de reais. O resultado representa uma alta de 17% na comparação com o mesmo período do ano passado. Somando os últimos 12 meses, o lucro do banco chega a 15,6 bilhões de reais. Os ativos totais do BNDES atingiram 995 bilhões de reais, o maior valor da história da instituição, segundo o próprio banco. Já a carteira de crédito chegou a 678,2 bilhões de reais, crescimento de 14% em relação a 2025 e o maior nível desde 2016. O patrimônio líquido do banco ficou em 192 bilhões de reais.
E olha, as aprovações de crédito somaram 45,7 bilhões de reais no primeiro trimestre, uma alta aí de 37% na comparação com o mesmo período de 2025. Os desembolsos chegaram a 36,2 bilhões de reais, avanço de 44% em relação ao ano passado. Os dados, eles também mostram forte crescimento no financiamento para setores estratégicos da economia. As aprovações de crédito para infraestrutura cresceram 51%. Na agropecuária, a alta foi de 40%. Já a indústria registrou crescimento de 67%. E o destaque ficou, então, para micro, pequenas e médias empresas, porque as aprovações de crédito para esse grupo dispararam aí 120% e chegaram a 29 bilhões de reais. As garantias oferecidas por fundos garantidores em operações feitas por agentes financeiros somaram 20,8 bilhões de reais. Agora, 8 horas mais 35 minutos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Agora a notícia internacional que impacta diretamente a economia brasileira. A União Europeia vetou as importações de carne e também alguns animais do Brasil. O bloco atualizou a lista de países que cumprem regras contra o uso de antimicrobianos na pecuária e excluiu o Brasil, mas manteve Argentina, Paraguai e Uruguai. Quem conta mais pra gente essa história é o Brian Valencio.
A União Europeia anunciou a exclusão do Brasil da lista de países autorizados a exportar carne e outros produtos de origem animal ao bloco europeu. A decisão foi tomada após o governo brasileiro não apresentar garantias consideradas suficientes sobre o controle do uso de antimicrobianos na pecuária. Com a atualização das regras sanitárias da União Europeia, o Brasil pode deixar de exportar, a partir de 3 de setembro, produtos como carne bovina, aves, ovos, mel, pescado e até equinos para os países europeus. Argentina, Paraguai e Uruguai seguem autorizados pelo bloco. Segundo a Comissão Europeia para a Saúde, o Brasil agora precisa comprovar que atende às exigências europeias sobre o uso de antimicrobianos durante todo o ciclo de vida dos animais utilizados nessas produções que são exportadas. A comissão ainda afirmou que, assim que houver conformidade, as exportações podem ser retomadas. De acordo com o presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio, o deputado Pedro Lupion, o Brasil vai solucionar todas as novas exigências até o prazo limite.
Olha, o produtor rural brasileiro não tem um dia de paz, é uma coisa impressionante. Toda hora aparece uma novidade, um problema novo para a gente enfrentar. É mais uma vez uma ação dos europeus protecionista para o seu público interno para criar um problema no comércio internacional e principalmente tentar barrar um pouco da competitividade dos produtos brasileiros lá na União Europeia. Para tranquilizar aos pecuaristas do Brasil, aos produtores de carne bovina, aos produtores de frango, de mel, de ovos, que isso só teria efeito a partir de setembro e que até lá nós teremos com certeza todos os protocolos aprovados, mostrando que aqui nós temos uma produção limpa, uma produção de qualidade, uma produção que cumpre todos os critérios e que, sem dúvida alguma, nós continuaremos como os principais produtores de proteína animal do mundo.
Vale destacar que a União Europeia proíbe substâncias usadas tanto para a prevenção de doenças quanto para estimular o crescimento animal, prática ainda permitida em alguns mercados. Entidades do setor brasileiro ainda avaliam os efeitos dessa medida e dizem que vão tentar reverter essa decisão até a data limite, ali em 3 de setembro.
Agora a gente fala sobre a nova fase do Desenrola 2.0, que traz o FIES, que prevê ali descontos de até 99% para estudantes inadimplentes. Quem conta pra gente mais sobre isso é a repórter Rafaela Soares.
O programa Desenrola 2.0 já renegociou quase R$1 bilhão em dívida em apenas uma semana de funcionamento. A informação foi divulgada pelo ministro da Fazenda, Dario Durgan, que afirmou que cerca de 200 mil pedidos já foram enviados aos bancos participantes. Desse total, aproximadamente 100 mil operações estão praticamente concluídas. O programa é voltado para pessoas com renda mensal de até 5 salários mínimos, hoje equivalente a R$8.105. A proposta do governo é facilitar a renegociação de dívidas bancárias com descontos entre 30% e 90%, juros limitados a 1,99% ao mês e parcelamento em até 48 vezes. Um dos destaques dessa nova fase é o Desenrola FIES. Segundo o Ministério da Fazenda, a modalidade para estudantes inadimplentes do financiamento estudantil deve ficar totalmente operacional ainda nesta semana. No caso do FIES, o estudante com dívidas vencidas há mais de 360 dias pode ter descontos de até 77%. Já para quem está inscrito no Cade Único, o abatimento pode chegar a 99% do valor da dívida, além da possibilidade de parcelamento em até 150 vezes.
Daqui a pouquinho a gente fala sobre Velozes e Furiosos. Agora 8 horas mais 40 minutos.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Sou Rogério Caravaggio. Pela inovação e progresso, venha fazer parte da mudança. Filie-se ao Progressistas.
Sou a deputada Maria Vitória. Acredito que a política é a única maneira de transformar a sociedade. E a educação, a melhor ferramenta. Filie-se ao Progressistas.
Sou o deputado federal Toninho Vantia. Trabalho sério pelos municípios do Paraná. Filie-se ao Progressistas.
Que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe.
Sou Luciano Carvalho. Política se faz com seriedade e gestão. Conheça nosso trabalho. A luta não para. Filie-se ao Progressista.
Sou Marcelo Dal Negro, presidente da Juventude Progressistas do Paraná. Você, jovem que quer construir um futuro melhor, filie-se. Vem pro 11.
Sou a deputada Maria Vitória. Acredito que a política é a única maneira de transformar a sociedade. E a educação, a melhor ferramenta. Filie-se ao Progressistas.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica.
Nós do Progressistas estamos juntos com Eduardo da Fonte e a governadora Raquel Lira.
São quase 5 mil novas laranjinhas nas ruas do estado de Pernambuco, cuidando da segurança pública.
E tem muito mais. A gente está botando polícia na rua, investindo em segurança e o resultado está aí. Redução da violência e cuidado com nossa gente.
Filie-se ao Progressistas.
Nenhuma mulher da
denuncia quando está sozinha. Eu sou Gleide Ângelo, delegada de polícia, e vi isso acontecer muitas vezes. Por isso, construí junto com o deputado federal Lula da Fonte uma lei que determina os municípios a criarem centros de referência da mulher.
Uma rede que acolhe, protege e dá força para a mulher denunciar. Quando ela denuncia, a vida dela é protegida e o agressor é punido.
Hoje sigo nessa luta ao lado de Lula da Fonte. A defesa das mulheres é nosso compromisso.
O deputado Eduardo da Fonte tem trabalhado para levar a saúde para perto das pessoas. A paciente Maria Luísa, da cidade de São Caetano, recebeu o medicamento mais caro do mundo pelo SUS, através do compartilhamento de risco, um projeto de Eduardo da Fonte.
Se não fosse você, né? Eu não sabia nem como estaria minha filha hoje. A sua luta é muito importante para muitas famílias.
Eduardo da Fonte, trabalhando pela saúde de Pernambuco. Felice ao Progressistas.
Nós, mulheres progressistas, estamos com Eduardo da Fonte e a governadora Raquel Lira.
Eu sou autor da proposição que reduz de 50 para 40 anos de idade os exames de mamografia pelo SUS.
Já são mais de 100 mil atendimentos pela Carreta da Mulher. Entregamos 7 novos mamógrafos nos nossos hospitais e inauguramos o Hospital da Mulher do Agreste Pernambucano.
Nossa prioridade é a sua saúde. Feliz ao Progressistas.
Nós do Progressistas estamos juntos com Eduardo da Fonte e a governadora Raquel Lira.
São quase 5 mil novos laranjinhas nas ruas do estado de Pernambuco, cuidando da segurança pública.
E tem muito mais. A gente está botando polícia na rua, investindo em segurança e o resultado está aí. Redução da violência e cuidado com nossa gente.
Feliz ao Progressistas.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Quem escuta, sabe. Agora, 8 horas mais 44 minutos. Vamos para mais um giro de notícias aqui no nosso Expresso TMC. A sequência de filmes Velozes e Furiosos agora vai virar série na TV e plataformas de streaming. Olha só, o anúncio foi feito por Vin Diesel durante um evento da NBC Universal, revelando que 4 programas estão sendo desenvolvidos para o streaming Peacock. E ainda de acordo com o ator, o projeto vai honrar o legado dos filmes. Segundo Vin Diesel, a ideia era aguardada há anos pelo público, mas ele só aprovou o projeto quando sentiu que a essência da franquia seria mantida. Ao todo, já foram lançados 11 filmes que abordam o universo Velozes e Furiosos, sendo o primeiro em 2001 e o último em 2023. Um 12º filme está em produção e tem previsão de ser lançado em 2028. Para você que é fã, então, dessa sequência, vem novidade por aí.
É muitas novidades, né? Filme em 2028, agora série.
Pois é. E são muitos filmes, né?
São 11.
Agora 12, né? Serão 12 mais a série. Então, para você que gosta de Velozes e Furiosos, opções aí para assistir não faltam, né?
Não vai faltar mesmo. Bom, a gente muda de assunto aqui para falar sobre a Abracine, que atualizou a sua tradicional lista dos 100 melhores filmes brasileiros da história. Entre as novidades entraram, obviamente, Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, e O Agente Secreto também, o nosso queridinho, né? De Kleber Mendonça Filho. Dois filmes brasileiros mais premiados e comentados internacionalmente aí nos últimos anos. A revisão da lista, gente, celebra os 15 anos da entidade e acontece uma década depois da primeira votação realizada pela associação. Além de incluir filmes lançados entre 2016 e 2026, a nova seleção amplia o espaço para obras dirigidas por mulheres e cineastas negros, refletindo então uma tentativa de tornar o olhar sobre o cinema brasileiro mais diverso e representativo, super importante. E olha, a nova seleção, ela também vai virar livro, tá? Livro comemorativo da Abracine, ainda esse ano. Então, novidade, e claro, não podia faltar esses dois filmes aí que fizeram muito sucesso, né? Nos trouxeram aí muitos prêmios. Então, O Agente Secreto e Ainda Estou Aqui está nessa lista de 100 melhores filmes brasileiros da história. Agora, 8 horas mais 47 minutos.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
E temos novidade aqui com a Motorola, que apresentou em São Paulo a nova linha de smartphones da marca em um evento que também reforçou a ligação da empresa com o futebol, né? Até porque a Copa do Mundo tá chegando. E o Motorola é a patrocinadora oficial da Copa do Mundo FIFA 2026. E a companhia reuniu também aí convidados para falar sobre tecnologia e inovação e os próximos passos da marca no Brasil. Quem traz os detalhes pra gente é o nosso repórter Breno Ávila.
A Motorola promoveu em São Paulo um encontro para apresentar a nova linha de aparelhos da marca e discutir tendências do mercado de tecnologia. O evento, realizado no estádio do Morumbis, também destacou a aproximação da empresa com o futebol, já que a marca será patrocinador oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 nos Estados Unidos, México e Canadá. Durante a manhã, o presidente da Motorola no Brasil, Rodrigo Vidigal, falou sobre os novos lançamentos, os planos da companhia no país e a expectativa da marca para o período da Copa do Mundo.
A gente está muito feliz com esse patrocínio. Também somos patrocinadores da Fórmula 1, né, o smartphone oficial da Fórmula 1. São marcas que agregam muita força para a marca Motorola. A Motorola está investindo muito nos produtos, né, trazendo produtos extremamente avançados, sofisticados e que combinam tecnologia com o mundo fashion. Uma abordagem que é muito exclusiva nesse segmento de tecnologia, né? E que as pessoas gostam muito. O brasileiro ama também um produto bonito, bem acabado, além de ser avançado tecnologicamente. Isso tem feito com que a Motorola tenha tido esse resultado de crescimento tão forte e expressivo como a gente tem tido nos últimos anos.
A Motorola também confirmou novas ações ligadas ao futebol ao longo dos próximos anos, inclusive o patrocínio oficial da Copa do Mundo de Futebol Feminino da FIFA no Brasil em 2027. Lembrando que toda a cobertura que envolve a Copa do Mundo FIFA de 2026 você acompanha aqui na TMC.
Agora 8 horas mais 49 minutos e a gente atualiza aqui em tempo real. Nunes Marques toma posse como presidente do TSE nesse momento. Vamos acompanhar.
Nem orientar preferências políticas. Cabe nos assegurar que o cidadão sem constrangimento, sem fraude e, ademais, bem informado. A neutralidade institucional da justiça eleitoral é precisamente o que lhe permite servir à liberdade política de todos. A liberdade do voto depende de um ambiente comunicacional em que as pessoas possam ouvir, falar, discordar, refletir e formar suas convicções sem intimidação. A internet e as redes sociais tornaram extremamente complexo o trabalho de assegurar a livre manifestação do pensamento. Haja vista as inúmeras formas de intrusão da desinformação e de manipulação cognitiva. Mas a liberdade é sempre um fruto delicado numa árvore espinhosa. É preciso habilidade e paciência para colhê-la. Uma democracia saudável depende da preservação de um espaço público minimamente íntegro, no qual a circulação das ideias não seja sequestrada pelo medo, pela mentira organizada ou pelo abuso do poder econômico. A justiça eleitoral, os partidos políticos, os candidatos, a imprensa organizada, as cidadãs e os cidadãos, todos têm um papel fundamental na depuração do espaço informacional, sem prejudicar a liberdade de expressão genuína. Confiamos que milhões de pessoas com histórias, interesses e visões de mundo diferentes, quando livres para decidir, podem produzir coletivamente algo maior do que qualquer vontade individual isolada. Essa confiança imperfeita, difícil, às vezes angustiante, é o verdadeiro coração da democracia. Dirijo, neste momento, aos colegas desta Corte Superior. Ministra Carmen Lúcia, sob a liderança de Vossa Excelência, permanecemos coesos na proteção dos institutos mais caros à justiça eleitoral, em especial na busca por garantir tratamento justo e igualitário às mulheres, seja no âmbito da disputa eleitoral, seja na própria composição desta justiça especializada. Vossa Excelência deixa um legado para que as páginas da história brasileira haverão de guardar. Suas ações conferiram um impulso decisivo à tão necessária ocupação feminina dos espaços de poder. Permanece para todos nós o exemplo elevado de juíza da mais alta corte eleitoral do país, que jamais dissociou rigor técnico-jurídico da sensibilidade humana e do compromisso constitucional. Ministro André Mendonça, a quem parabenizo pela assunção da vice-presidência desta corte. Para mim, É motivo de honra dividir com Vossa Excelência a condução das eleições gerais de 2026. O célebre pensamento do escritor Ernest Hemingway vem em minha mente sempre que penso sobre a missão que o destino nos confiou. Disse o autor: quem estará nas trincheiras ao seu lado? E isso importa mais do que a própria guerra. Agradeço igualmente a sorte de ter a companhia inestimável dos amigos ministro Dias Toffoli, Ricardo Vilas Boas Cueva e Antônio Carlos Ferreira, a quem agradeço a generosidade das palavras, fruto certamente da nossa amizade e não de qualquer merecimento, do ministro Floriano de Azevedo Marques e da ministra Estela Aranha. Por fim, agradeço a minha família, cuja presença sempre foi forte de equilíbrio, fé e fortaleza. Agradeço a bênção de estarmos todos aqui reunidos, especialmente na presença dos meus pais, grandes responsáveis por esse momento. Agradeço a presença de todos, de todas e de todos nesta cerimônia e reafirmo o compromisso do Tribunal Superior Eleitoral de atuar com firme propósito para que as eleições de 2026 transcorram sob o signo da normalidade democrática, do respeito às instituições e da confiança coletiva no voto livre. Que jamais percamos de vista uma verdade essencial. O destino da democracia brasileira continuará a ser escrito pela vontade livre e soberana do povo brasileiro. Essa premissa fundamental dialoga com a música popular brasileira, na voz do poeta Jorge Aragão, que com inspiração disse: é o povo quem produz o show e assina a direção. Que Deus abençoe o Tribunal Superior Eleitoral, que Deus abençoe o povo brasileiro. Muito obrigado.
Acompanhou então agora Nunes Marques tomando posse aí como presidente do TSE, né, o Tribunal Superior Eleitoral, composto por 7 ministros, e Nunes Marques substitui a ministra Carmen Lúcia. Agora são 8:54.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe.
Hora de esporte aqui no nosso Expresso TMC. Estamos aqui no estúdio com o Lucas Escórcio, a pessoa que entende de esporte, né, Lucas? Boa noite, bem-vindo.
Boa noite, eu que agradeço estar aqui novamente, dessa vez para falar sobre um assunto polêmico, vocês sabem muito bem.
Pois é.
Neymar Júnior, o nome proibido, o nome que todo mundo fala quando fala de seleção brasileira, sobre esse momento, porque o nosso técnico, Carlo Ancelotti, deu uma declaração sobre Neymar. Ele deu uma entrevista diretamente da sede da CBF lá no Rio de Janeiro para a Reuters. Ele comentou sobre o desempenho recente do Neymar e ele disse que ele acha normal esse clamor popular por uma convocação do maior artilheiro da seleção brasileira, né? O Neymar, que tem 79 gols pela amarelinha. Ele disse, ó, vou até abrir aspas aqui: Neymar é muito amado, não só pelo povo, mas também pelos jogadores. Se você chamar o Neymar, você não vai botar uma bomba no vestiário, muito pelo contrário, porque é muito querido, muito amado. Eu acho normal cada um dar sua opinião e agradeço a todos que estão me dando conselhos. Então ele também elogiou o Neymar nesse quesito, né, de ser bom de grupo, de que as pessoas amam o Neymar e tudo mais, que os jogadores amam o Neymar, e ele não demonstrou nenhum tipo de problema com isso. A imprensa vira e mexe repercute que ele não gosta muito disso, mas aparentemente isso não foi um problema. Ele também elogiou o astro Neymar estar jogando com mais frequência, disse que isso é bom tanto pra ele quanto pro próprio Neymar, né. Ele disse que não sente a pressão de convocar ou não um jogador, mas admitiu que é uma decisão muito difícil, como podemos ver. Então, abre aspas de novo pro Carleto: obviamente, pra mim, é uma decisão não tão simples. Eu tenho que avaliar bem os prós e os contras, mas a mim, não coloco pressão, porque eu, como disse, há um ano já não avalio só o Neymar, mas todos os jogadores. Então, deixou tudo em aberto, sabonetou o nosso querido Ancelotti. Vale lembrar os números do Neymar nessa temporada: 6 gols, 3 assistências, 13 jogos. Já tem mais 2 jogos para mostrar esse serviço aí no Santos. Ele vai enfrentar o Coritiba pela Copa do Brasil e também o Coritiba pelo Brasileirão. Então, 2 jogos contra o Coxa que o Neymar tem que desempenhar, oi, antes, gente, da convocação. O curioso é que hoje foi confirmado, né, que os 55 nomes que integram a famosa pré-lista, que é uma lista que as seleções enviam para a FIFA antes da Copa do Mundo.
É um pequeno spoiler ali, né?
Exatamente. E o Neymar está nessa lista, esses jogadores também, caso alguém machuque, tem que ser um jogador dessa lista para integrar ali o elenco durante a Copa, mas há uma repercussão interna da CBF de que Neymar não vai. Então, o clima tá muito confuso. Sai uma entrevista do Carlo falando que, ah, não, o Neymar é ótimo, o Neymar tá bem, estamos avaliando e tudo bem. Mas a repercussão interna, né, de, enfim, rumores de dentro da imprensa é que o Carlo Ancelotti vai deixar o Neymar de fora. E a gente só vai descobrir isso no dia 18 de maio, às 5 da tarde, diretamente do Rio de Janeiro. Vamos descobrir os 26 jogadores que irão representar o Brasil na Copa do Mundo FIFA 2026. O Brasil ainda faz mais dois amistosos e a grande estreia é no dia 13 de junho contra Marrocos. E você acompanha, é claro, aqui na TMC, a Copa do Mundo FIFA 2026, rádio oficial.
Olha só, tá vendo? A gente tá chique. Vocês têm que acompanhar aqui com a gente. Mas assim, na sua opinião, opinião de Lucas Scorsi, vai pai. Ou não vai? Agora eu joguei pra você.
Cara,
menino,
a minha opinião é que eu acho que ele vai.
Vai.
Eu acho que ele vai. Pelo menos é um sentimento muito, não sei explicar as motivações do porquê eu sinto assim, apesar da imprensa estar falando Neymar é praticamente fora, já acabou pro Neymar. Eu acho que ele tem chance ainda, chances altas ainda de ir. Não acho que vai mudar alguma coisa, assim, ah, ele vai fazer 6 gols no Curitiba na Copa do Brasil. Eu acho que isso não muda muita coisa, agora é uma questão mais de decidir. E eu acho que no final vai acabar pendendo um pouco o peso do Neymar para a seleção brasileira. E acho que o Carlo Ancelotti vai levar. O Breno Ávila, outro que excelente repórter nosso, fechador, entende muito de esporte, falou o contrário. Acha que o Neymar não vai. Então, assim, não tem nenhum tipo de... não é unânime, as pessoas não têm certeza, tá dividido, se, né, vai ou não. E segunda-feira às 5 da tarde estaremos todos apreensivos acompanhando essa convocação.
Bom, depois vocês comentam aí, vocês são time Lucas Scorsi ou Breno Ávila? Vai ou não vai?
Nós somos amigos, não.
Ah, mas enfim, vamos esperar então, como o Lucas falou, a gente vai estar aqui acompanhando a convocação, acompanhando também a Copa do Mundo, porque, né, a Copa do Mundo é aqui na TMC. Então, Lucas, muito obrigada.
Obrigado,
Te espero,
Pietro,
então,
Alexia,
aí durante a semana pra gente falar mais sobre futebol e semana que vem pra falar então dessa convocação, certo?
Com certeza, estarei aqui.
É isso. Estamos desacelerando, dona Alexia?
É isso mesmo, e quem escuta também torce. Vamos agora desacelerar o nosso Expresso TMC. Ficamos por aqui com um compilado completo do que mais importa para você nessa terça-feira. Expresso TMC com muita informação, jornalismo, dinamismo, uma programação 360 para você. E às 10 horas da noite, daqui a pouquinho, você tem um encontro marcado comigo, Alexia Marília, e com a Pietra Mesquita.
Quem sabe
aqui.
O Lucas dá uma passada?
Não,
dá uma passadinha aqui para falar de esporte, para falar de Neymar. Quem sabe, né? Mas é isso, daqui a pouquinho estamos de volta aqui no Resumo TMC. Então, até daqui a pouco. Tchau, tchau.
Beijo.
Expresso TMC. Quem escuta, sabe.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h. Vem, vai ter sobremesa. Transamérica.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 12 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: mais de 11 bilhões de reais no combate ao crime organizado.
O governo do Brasil lança plano com foco na desarticulação financeira e operacional de facções criminosas.
Presidente Lula destaca a união com estados e municípios para enfrentar a violência e garantir a segurança de todos os brasileiros.
O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado.
E ainda, o governo do Brasil zera impostos de importação sobre compras internacionais, a chamada taxas das blusinhas.
O imposto vale para importação de produtos de até $50, cerca de R$250.
E você vai ouvir também prevenção e controle aos incêndios florestais.
Novos equipamentos foram entregues para reforçar a ação no Cerrado e Pantanal.
Um investimento de R$150 milhões de reais do Fundo Amazônia, Gabriela Noronha.
Os equipamentos entregues vão fortalecer a atuação em áreas de difícil acesso e reduzir o tempo de resposta aos incêndios no Cerrado e Pantanal.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.abc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
Um plano para combater o crime do país.
O programa Brasil contra o Crime Organizado conta com investimentos e financiamentos que ultrapassam os 11 bilhões de reais.
Entre as ações previstas está a asfixia financeira do crime organizado para atingir fluxos ilícitos e lavagem de dinheiro.
O programa Brasil contra o Crime Organizado conta com quatro eixos. O primeiro mira a estrutura financeira das organizações criminosas, como, por exemplo, a lavagem de dinheiro. Para isso, o país vai ampliar as forças integradas de combate ao crime organizado, que farão operações interestaduais de alta complexidade, como explicou o secretário nacional de Segurança Pública, Francisco Veloso.
O crime organizado, diferente de outros tipos penais, tem um objetivo muito claro. Claro, ele quer ter lucro. Para isso, nós temos as forças integradas de combate ao crime organizado em todos os estados. E nós vamos criar ficos nacionais. Abriremos em São Paulo, no Rio, no Nordeste, no Sul e no Norte.
Outro eixo busca melhorar a investigação de homicídios, com fortalecimento das polícias científicas, dos institutos médicos legais e da rede integrada de bancos de perfis genéticos. O último ponto busca desarticular o mercado ilegal que abastece as organizações criminosas a partir do tráfico de armas, munições, acessórios e explosivos. O programa prevê a criação da Rede Nacional de Enfrentamento do Tráfico de Armas. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington Lima e Silva, ressaltou a importância da participação dos estados e municípios no trabalho conjunto.
É fundamental que cada um dos agentes de segurança aqui tome o plano como seu. O programa é do Brasil. O programa não é só do governo federal. O programa é do Brasil e de cada um dos cidadãos para que nós possamos viver sem medo.
Presidente Lula destacou a união necessária para combater o crime organizado e disse que o plano vai devolver o Brasil aos brasileiros.
O território será devolvido ao povo brasileiro de cada cidade e de cada estado, para que a gente possa dizer ao mundo que muitas vezes o criminoso não é o pobre, não é o negro, não é o desempregado que está no bairro pobre. Muitas vezes o responsável está no andar de cima, engravatado, tomando uísque e zombando da nossa cara.
Para colocar o programa Brasil contra o Crime Organizado em prática, o governo prevê mais de R$1 bilhão em recursos diretos já em 2026. São quase 390 milhões para combater o fluxo de dinheiro ilegal, 330 milhões para reforçar presídios, 201 milhões para investigação de homicídios e 145 milhões para enfrentar o tráfico de armas. Além disso, será criada uma linha de crédito de 10 bilhões de reais para estados e municípios investirem em equipamentos, tecnologia e estrutura para as forças de segurança. Reportagem Márcia Fernandes.
E a gente segue falando sobre esse plano lançado hoje, mais especificamente sobre o eixo voltado às políticas penais.
Está prevista a criação do Centro Nacional de Inteligência Penal, além da aquisição de equipamentos, realização de operações nacionais e capacitação de servidores.
E para falar mais sobre o assunto, temos conosco ao vivo pela internet o secretário nacional de políticas penais, André Garcia. Boa noite, secretário.
Boa noite, Luciana. Boa noite, Nazi Brum. Boa noite a todos os nossos ouvintes.
Secretário, no que se refere às políticas penitenciárias, o que o senhor pode falar para a gente sobre as medidas que serão adotadas e os investimentos que serão feitos, inclusive em presídios estaduais?
Bem, o nosso programa, ele teve uma premissa importante, que foi a orientação do presidente Lula e do ministro Wellington César, de também aproveitar o que vinha dando certo, experiências exitosas e programas do governo junto com os estados e o Distrito Federal, que já estavam funcionando e que precisavam de certa forma de maior robustez e maior aporte financeiro. Essa premissa, por exemplo, foi a que regeu o eixo 1, que trata de asfixia financeira do crime organizado, e isso teve e que teve como parâmetro a recente Operação Carbono Oculto, uma operação que foi realizada em parceria com a Receita Federal, Polícia Federal e o Estado de São Paulo, e foi muito exitosa porque atingiu fortemente a criminalidade organizada entranhada em instâncias de poder econômico que comumente não são atingidas em operações policiais. A mesma premissa nós usamos no sistema penitenciário, porque nós temos um modelo de excelência que é administrado pelo governo federal, que é o sistema penitenciário federal, seguro, rígido, que permite um controle e monitoramento de diversas lideranças criminosas no nosso país. São 5 unidades, 5 presídios federais, estão espalhados pelo país e são administrados pelo governo federal. E a nossa pretensão é, após identificadas as unidades, os presídios nos estados, que precisavam, porque abrigavam lideranças criminosas locais, precisavam de uma elevação do padrão de segurança, foi exatamente isso. Elevar o padrão de segurança para protocolos, treinamentos, capacitações e, importante, equipamentos de segurança similares ao que nós aplicamos nos presídios federais. E assim, isolar lideranças criminosas e não permitir que essas lideranças impactem na segurança pública do cidadão e da cidadã brasileira.
Secretário, uma das estratégias, como o senhor falou, é isolar essas lideranças criminosas. E uma das ideias é interromper a comunicação entre esses detentos. Como que está previsto nesse plano?
Bem, há um conjunto de ações que tem esse objetivo. Primeiro, reforçar, robustecer os protocolos de segurança nessas unidades dos estados, treiná-los para aplicação de protocolos rígidos, semelhantes ao que são aplicados no sistema penitenciário federal. Não há incidência, para que o nosso ouvinte, também quem está nos vendo aqui pelas redes sociais, não há incidência de celulares nem de objetos ilícitos nas penitenciárias federais. E nós queremos isso em todas as penitenciárias que nós escolhemos como mais sensíveis em todos os estados. Não queremos objetos ilícitos, não queremos celulares e não queremos nenhum tipo de droga ou arma branca ou qualquer outro tipo de artefato que seja utilizado contra os policiais penais, contra a sociedade. E essa foi a premissa, como eu disse, que foi implementada, que está sendo implementada, que será implementada com o nosso programa Brasil contra o Crime Organizado. Além do treinamento, nós vamos doar equipamentos que vão elevar o nível de segurança, treinar os policiais e servidores também para a utilização desses equipamentos. Por exemplo, eu posso dizer aqui, drones modernos para vigilância, kits de varredura eletrônica que vão permitir levantar onde há aparelhos eletrônicos ligados ou desligados, celulares em presídios, identificar onde estão esses celulares e retirá-los das celas, se for o caso, aparelhos de raio-x, scanners corporais, e também o governo federal, de forma inédita, vai realizar a contratação de bloqueadores de celulares e vai com essa contratação, disponibilizar para que os estados possam, nas unidades, aplicar essa tecnologia de silenciamento de comunicação. Então, além disso, nós vamos realizar operações programadas, que são operações voltadas para identificar esses equipamentos, esses aparelhos eletrônicos nessas unidades e retirá-las, que são as operações modo avião, que nós denominamos assim. Usamos um equipamento que permite o rastreamento de aparelhos eletrônicos, que são equipamentos nossos aqui da Secretaria Nacional de Políticas Penais e também da Polícia Penal Federal, e também a Operação Multi, que é a operação organizada com os estados para retirada desses celulares e de qualquer outro material ilícito que esteja nas prisões. Ou seja, vamos atuar com inteligência, equipamentos, treinamento e operações policiais intensas, de modo a não permitir que haja comunicação desses presídios, de indivíduos custodiados nesses presídios, para além dos muros das unidades penais.
Secretário, como é que vai funcionar esse Centro Nacional de Inteligência Penal? Ele vai ter ações integradas aí com todos os estados?
Exato, ele vai nos ajudar, inclusive, na coordenação dessas operações que hoje nós coordenamos aqui diretamente da Secretaria, as operações Multi e Modo Avião, que são operações nacionais realizadas em diversos estados ao mesmo tempo. Vai congregar também policiais penais das diversas polícias estaduais, vai permitir um maior fluxo de informações, num modelo muito semelhante ao que se chama de centro de fusão de informações, ou nos Estados Unidos conhecido como Fusion Centers, que são centros em que estão todas as agências policiais, no nosso caso, todas as polícias, representantes de todas as polícias penais, inclusive a federal, que vão conviver, trocar informações, coordenar operações e dar um dinamismo maior às ações no ponto de vista nacional.
Então tá ótimo, secretário. É uma área muito importante e o governo está de olho nisso, então, né?
Exatamente, é uma área fundamental para a segurança pública do cidadão brasileiro, né? É onde tudo começou, porque as organizações criminosas surgiram nos presídios e vão terminar, porque a determinação do governo é essa: controlar e manter esses indivíduos isolados e não permitir que haja comunicação nem influência na vida do cidadão que vive fora dos muros dos presídios.
Bom, nós conversamos com André Garcia, secretário nacional de Política Penal. Secretário, muito obrigado pela entrevista à Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade, estou aqui sempre à disposição de vocês e dos nossos ouvintes.
O período de seca está começando na região central do Brasil.
E com ele vem o maior número de ocorrências de incêndios florestais.
Viaturas e equipamentos que vão ajudar no combate ao fogo foram entregues hoje pelo governo federal.
Os investimentos são do Fundo Amazônia e pela primeira vez serão aplicados nos biomas Cerrado e Pantanal.
Caminhões especializados no combate a incêndios florestais, caminhonetes 4x4 equipadas, sopradores e aeronaves remotamente pilotadas. Os equipamentos entregues nesta terça-feira vão fortalecer a atuação em áreas de difícil acesso e reduzir o tempo de resposta aos incêndios no Cerrado e Pantanal. O investimento total de R$150 milhões vem do Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Segundo o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima, esse é o maior investimento já realizado pelo governo federal para ampliar o combate aos incêndios florestais. O ministro destacou ainda que a entrega vai agilizar o trabalho de combate ao fogo.
Cada minuto reduzido no tempo de resposta significa menos destruição ambiental, menos prejuízo econômico e mais proteção para a população brasileira.
Os equipamentos vão beneficiar os corpos de bombeiros militares do Piauí, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, além da Força Nacional de Segurança Pública e Brigadas Florestais. A medida faz parte da Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, criada em 2024 e gerida pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O ministro da pasta, João Paulo Capobianco, lembrou que o governo também tem fortalecido o planejamento e alcançado bons resultados no combate aos incêndios florestais.
Atualmente, nós temos reuniões a cada 2 meses com os maiores meteorologistas do Brasil e do exterior para monitorar permanentemente os cenários de risco climático e de risco, portanto, de incêndios. Esse dado é traduzido em planejamento, é levado para a sala de situação e articula e organiza a ação do governo federal. Nós, em 2025, reduzimos a área queimada no Brasil inteiro em 39%.
Esse é o primeiro investimento do Fundo Amazônia em biomas fora da Amazônia Legal. O fundo, restituído em 2023, após 4 anos de paralisação, já aprovou mais de R$400 milhões para apoiar os corpos de bombeiros de 9 estados da Amazônia Legal no combate a incêndios. Reportagem Gabriela Noronha.
O presidente Lula acaba de anunciar que zerou os impostos para compras de até US$50 sobre compras internacionais online, tributos que ficaram conhecidos como taxa das blusinhas.
Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Seron, essa medida só pôde ser anunciada após o combate ao comércio ilegal.
Isso só foi possível depois de um avanço muito significativo para regularizar o setor. O contrabando, que era uma marca presente nesse setor, ele foi eliminado. Agora um setor regularizado e continuará regular vai poder usufruir dessa isenção, dessa zeragem de tributação sobre esses produtos. Vai beneficiar a população mais carente, mais pobre, que utiliza muito dessas plataformas para adquirir produtos que são muito importantes para o seu dia a dia.
A mudança será publicada em edição extra do Diário Oficial de hoje e já passa a valer a partir de amanhã.
Estudantes com dívidas no Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, podem realizar a renegociação de débitos a partir de amanhã por meio do Desenrola FIES.
Os contratos em atraso poderão ser quitados com descontos de até 99% sobre o valor da dívida.
A expectativa é atender mais de 1 milhão de estudantes.
Pode participar do programa quem teve contrato firmado até 2017 e que estava na fase de pagamento em 4 de maio de 2026. A negociação pode ser feita até 31 de dezembro deste ano. A expectativa é que mais de 1 milhão de estudantes sejam beneficiados com refinanciamento. O Desenrola FIES faz parte do novo Desenrola Brasil, programa lançado pelo governo federal no início deste mês para reorganizar a vida financeira de milhões de brasileiros e ampliar o acesso ao crédito em melhores condições. A medida, no entanto, não prevê a utilização do FGTS para abatimento das dívidas, como acontece em outras renegociações do Desenrola Brasil. Outra vantagem é para os estudantes que mantêm os pagamentos em dia. O programa oferece a possibilidade de quitação integral do débito com 12% de desconto sobre o saldo devedor. Para facilitar o atendimento, todo o processo de renegociação será realizado pelos canais digitais do banco responsável pelo contrato. No portal do Ministério da Educação foi publicada uma matéria com o passo a passo da renegociação. Acesse gov.br/mec e saiba mais. Reportagem Talita Albuquerque.